de uma ligação e de uma realidade concreta em que há uma representação também ao nível das Assembleias Legislativas que tem uma composição própria, portanto também variável e que poderá e será do interesse também desses partidos serem ouvidos e será útil ao Presidente da República também ouvir representantes dessa realidade local. Nas alíneas P e R, propomos o reforço dos poderes do Presidente da República em matéria de serviços de informações, que é uma área que tem sido estritamente governamentalizada. O Presidente da República tem poderes de classificação de matérias que sejam segredo de Estado, mas depois não tem acesso a nada que diga respeito aos serviços de informações, sendo que as informações na posse desses serviços são consideradas segredo de Estado por força da lei. Portanto, há aqui, de facto, um circuito, ou não há um circuito que faça sentido. E, portanto, à semelhança do que acontece com o Conselho Superior de Defesa Nacional, que está na linha O, o Presidente da República deve presidir ao Conselho Superior de Informações, que é o órgão de coordenação do Sistema de Informações da República, e deve ser o Presidente da República a nomear e exonerar os diretores dos serviços de informação, seja o secretário-geral do CIRP, o diretor do SIS, o diretor dos Serviços de Informação Estratégica de Defesa. Enfim, trata-se aqui de romper com a governamentalização do sistema de informações atribuído ao Presidente da República, atribuindo ao Presidente da República prerrogativas de que ele não deve ser excluído e que estão inclusivamente ligadas ao desenvolvimento das suas próprias funções enquanto agente de classificação, digamos assim, tendo poderes de classificação de matérias como segredo de Estado. Toda esta discussão torna-se caricatamente atual, mas efetivamente aquilo que se trata aqui é da intervenção do Presidente da República e não de outras considerações sobre os serviços de informação.
Muito bem, apresentadas as propostas de alteração, passo aos outros partidos para também se pronunciarem sobre elas, se o entenderem, e, portanto, começo pelo Partido Socialista, se a senhora deputada Alexandra Leitão.
Tendo em conta a natureza do nosso regime semipresidencial, que é um regime desenhado de uma forma algo complexa, tendo em conta as competências, tal como são desenhadas, do Presidente na relação, quer com a Assembleia da República, quer aqui principalmente com o Governo, é a nossa opinião que o artigo 133 está bem desenhado, por isso mesmo não apresentámos uma alternativa, e que faz esse equilíbrio num tipo de desenho constitucional que não é até bastante inovador da Constituição Portuguesa, e portanto parece-nos que esta solução está bem. Dizer também, relativamente concretamente a esta questão, é isto: é verdade que o Presidente da República divide, de certa forma, pelo menos em tese, o Poder Executivo com o Governo, mas, na verdade, a sua função em termos de Poder Executivo tem características muito diversas daquela que tem o Governo, e daí que aquelas situações de alguns cargos em que a nomeação compete ao Presidente da República sob proposta do Governo, nos parece uma boa solução na divisão do tal Poder Executivo que compete a essas duas entidades e não à Assembleia da República. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estas alíneas do artigo 133, a Iniciativa Liberal, nestas propostas, pretende, de alguma forma, enfraquecer os poderes do Presidente da Assembleia da República, na medida em que este tem atualmente a capacidade de nomear e exonerar o Presidente do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral da República. Sem ter que dar contas a ninguém, e o que a Iniciativa Liberal pretende é, de alguma forma, limitar essa sua capacidade de nomeação. Ou seja, O Presidente da República deixaria de poder nomear livremente estas pessoas, apenas podendo a sua escolha, fazer a sua escolha entre os candidatos apontados pela Assembleia da República, ouvindo o Governo. Até por uma questão de coerência com outras propostas do Chega, não acompanhamos esta proposta, embora se reconheça o esforço articular à vontade dos vários órgãos. No que diz respeito à proposta do Presidente da República de deixar de nomear os dois vogais do Conselho de Magistratura, segundo entendemos, vem no seguimento da criação do Conselho Superior das Magistraturas, propostas sobre a qual ainda não temos uma posição fechada e que consideramos que merece uma maior reflexão. Quanto às propostas do PCP, de facto a discussão não poderia ser mais atual, tendo em conta os últimos eventos relativos a uma utilização ilegal dos Serviços de Informações da República. Ainda assim, não estamos certos que a coordenação destes serviços deva caber ao Presidente da República e para já abstemos de mais considerações. Quanto à proposta do PSD relativamente ao Presidente da República, ser ele também a marcar o dia das eleições dos órgãos das autarquias locais, não temos nada contra. Obrigado.
Tem a palavra a senhora, o senhor deputado Alma. Essa já se pronunciou porque tinha proposta, portanto, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei também bastante rápido, porventura até começando pelo fim no que toca às propostas de alteração apresentadas neste contexto. Nós acompanhamos as propostas relativas ao conjunto apresentado pelo PCP. Parece-nos que, de facto, até pelos acontecimentos recentes, se comprova da necessidade de deixar de ter centralizado no Primeiro-Ministro tudo o que é relacionado com o Sistema de Informações da República. Nós temos uma posição crítica com esta hierarquia e esta organização, no entanto, ela existindo, não faz sentido que ela esteja na absoluta dependência do Sr. Presidente da República. Sobre as alterações relativas à possibilidade de deixar de ser o Governo a marcar as eleições para os órgãos municipais, não nos parece a nós que haja aqui uma grande vantagem de mudar isso, não vemos uma necessidade por efeito, tem funcionado bem, não vemos necessidade dessa alteração. Sobre as propostas da Iniciativa Liberal, também da mesma forma nós não acompanhamos a estrutura orgânica que está por trás do seu raciocínio, por isso a sua materialização também não é para nós matéria que nós acompanharemos.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do PSD, começava pela dos órgãos das autarquias locais, pese embora haja aqui uma harmonização dos vários atos eleitorais que passariam para a tutela do Presidente da República, apesar disso, tendo em conta a complexidade quer das eleições, o caráter também executivo que muitas das vezes as mesmas exigem, penso que isto poderá trazer alguma confusão ao processo, ao invés de simplificação, bem como a necessidade de dotação de outros meios para a figura ou para o órgão do Presidente da República, que de alguma forma pode acabar por constituir uma entropia ao invés de um sistema que tendencialmente deverá ser sempre aprofundado, melhorado e não de alguma forma prejudicar depois todo o processo eleitoral e a complexidade que o mesmo tem, sendo que em particular das autarquias locais, sabemos que tem um elevado número de boletins, tem um elevado número de mesas também de votação e portanto nesse sentido parece-nos um pouco contraproducente. Relativamente às demais propostas, e começaria pela nomeação também do Governador do Banco de Portugal, e no caso em concreto depois temos também aqui o do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral da República já na proposta da Iniciativa Liberal. Estas duas propostas, elas de alguma forma evidenciam, e já falámos aqui também nisto noutras propostas de alteração, elas evidenciam um problema claro que existe, um problema até relacionado muitas vezes com o fenómeno das portas giratórias, mas o caminho para chegar à solução é que pode ser um caminho em que venhamos a divergir. É evidente que nos parece que tudo o que possa ser reforços dos poderes da Assembleia da República, nomeadamente nas matérias dos pareceres emitidos, que é um caminho positivo. Contudo, este abrir de porta a um regime mais presidencialista é que acho que é um debate que não foi feito sequer com a reflexão que nos merecia esta revisão constitucional, tendo em conta até o momento em que se optou por abrir o próprio processo, e nesse sentido temos dúvidas se essa proposta que quer o PSD, quer a Iniciativa Liberal aqui trazem, se serão a solução mais adequada. Em relação à proposta do PCP, nomeadamente quanto ao Sistema de Informações da República, sobretudo quanto à nomeação, não temos nada a obstar, quanto ao próprio órgão de coordenação, parece-nos que a presidência do mesmo, voltamos aqui a cair na questão que enunciei há pouco em relação à proposta do PSD na Iniciativa Liberal, de estarmos aqui a cair num regime mais presidencialista, pelo que temos algumas reservas em relação a esta alteração, apesar de não termos ainda uma postura fechada em relação à mesma.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comentando em primeiro lugar as propostas do PCP e do PSD, porque sem desprimor para as outras, e claro que excluindo aquelas que têm a ver com questões das regiões autónomas, tanto a proposta do PCP como a do PSD são mais densas e, portanto, no fundo já cobrem uma parte daquilo que as outras também trazem e, portanto, no caso, o LIVRE acompanha em boa medida tanto uma como a outra e, portanto, não nem a da Iniciativa Liberal nem a do Chega. No caso da do PCP, até, de certa forma, poder-se-ia dizer que algumas das melhores propostas são estas, são aquelas que, quando são feitas, não têm atualidade, portanto, não foram legislar em cima do acontecimento, mas depois os acontecimentos vêm a provar a relevância delas. De certa forma, é aquilo que nós acreditamos também que acontece na proposta da audição prévia do LIVRE, que fizemos bem antes das questões dos secretários de Estado e dos ministros, e que, no entanto, achamos que faz sentido que haja a audição parlamentar prévia. Pela mesma razão, e aliás, tendo em conta isso, vemos com interesse e bons olhos a proposta do PSD de que, portanto, cargos nas autoridades independentes e Tribunal de Contas, Procurador-Geral da República e Governador do Banco de Portugal possam ser nomeados e exonerados pelo Presidente da República após a audição parlamentar. Parece uma forma equilibrada, não dizem em lugar nenhum que a audição parlamentar seja vinculativa, diz apenas que deve haver uma audição parlamentar, é exatamente a mesma formulação que temos para ministros e secretários de Estado, depois veremos se o PSD acompanha, e quando lá chegarmos, mas é uma maneira que parece adequada de equilibrar estes três órgãos de soberania e, uma vez que também envolve o Parlamento, não nos parece que seja de nenhuma excessiva presidencialização, como já antes foi dito, antes parece harmónico e relativamente contido.
Muito obrigado. Vou passar agora a palavra aos três partidos autores das alterações. Se quiserem responder, pelo PSD, o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, então, pronunciar-me agora relativamente às propostas dos outros partidos. Tinha, de facto, eu disse que o ia fazer na primeira intervenção, mas acabei por não o fazer. Depois passou-me, entusiasmei-me aqui na defesa da nossa proposta e passou-me a pronunciar as outras. E então dizer que, relativamente à proposta do PCP, que é mais diferente das demais, e o PCP propõe que seja uma competência do Presidente da República presidir ao órgão de coordenação do Sistema de Informações da República e nomear e exonerar, sob proposta do Governo, os diretores dos serviços que integram o Sistema de Informações da República. No fundo, dizer que é uma proposta à qual manifestamos simpatia, não fechamos a porta a esta proposta, e obviamente não tem que ver com a atualidade, ela de facto está a ser discutida num momento muito oportuno, mas a verdade é que aqui se mantém que esta nomeação e exoneração seja sob proposta do Governo. Ou seja, se não tivesse isto, já seríamos contra. Porque, de facto, consideramos, claramente, portanto, não há aqui demagogia alguma, que os diretores dos serviços do CIRP, portanto, do Sistema de Informações da República Portuguesa, que no fundo é o SIS e o SIED, devem ser nomeados pelo Governo. Se há pouco argumentei que os reguladores poderiam sê-lo pelo Presidente da República, aqui estamos a falar dos serviços de informações, devem sê-lo pelo Governo, claramente. E, portanto, aquilo que se diz relativamente ao Sistema de Informações da República, portanto, ao CIRP, é que o Presidente da República lhe possa presidir, que é uma função quase que simbólica, não é? Que não retira, por exemplo, a existência, segundo percebo, do secretário-geral ou da secretária-geral do CIRP, tal como existe hoje, só fica o Presidente da República a presidir. Ou seja, há aqui uma orgânica interessante, inovadora e à qual não fechamos a porta, digamos assim. Depois, dizer relativamente à proposta da Iniciativa Liberal, que no fundo é só que seja a sua proposta.